A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Falando Ciência, a sua conexão semanal com o conhecimento que vai ao ar aqui na Sintonia da Terra, Universitária FM 107,9. Aqui quem fala é o professor Hermógenes Davi, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, sempre bem acompanhado pelas professoras Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química, e pela professora Giovana Guedes, do Departamento de Ciências da Informação. Boa tarde, Diana e Giovana.
Boa tarde, Hermógenes. Boa tarde a quem nos ouve neste momento.
Boa tarde a todos. Temos uma excelente tarde de discussões científicas.
Nesta tarde, a gente vai falar um pouco sobre como as plantas lidam com o estresse. Não é só a gente, não. As plantas também precisam lidar com isso.
Era uma vez na ciência.
As plantas são organismos sésseis e estão constantemente sujeitas a situações de estresse, o que requer uma alta plasticidade desses organismos, ou seja, uma alta capacidade de se aclimatar a novas condições ambientais. O estresse pode ser definido como a condição a que a planta é submetida, que conduz a uma ruptura de sua homeostase, o que pode levar a danos reversíveis ou não na fisiologia e morfologia da planta. O processo de domesticação e melhoramento das culturas agrícolas no último século resultou em plantas altamente produtivas, porém com maior sensibilidade ao estresse. Assim, diante do quadro de emergência climática, em que situações de estresse são cada vez mais comuns, torna-se imprescindível entender como as plantas respondem às diferentes situações de estresse, a fim de nortear a engenharia metabólica de plantas agrícolas para que se tornem mais resistentes ao estresse. Nesse sentido, o feijão caupi e o cajueiro são ótimos modelos de estudo, em virtude da alta resiliência dessas espécies. Vamos conhecer um pouco mais sobre como a UFC tem pesquisado estas duas espécies para entender melhor como torná-las menos suscetíveis às mudanças climáticas.
Fazendo Ciência.
Bom, recebemos mais uma vez aqui no estúdio o professor Danilo de Menezes Daloso, professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular aqui da UFC. Professor Danilo possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, além de ser doutor em Fisiologia Vegetal, atuando nos temas de Fisiologia Molecular e Metabolismo de Plantas. O professor Danilo é um dos pesquisadores do Laboratório do Metabolismo de Estresse de plantas lá do nosso departamento. Danilo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. E que história é essa de plantas que precisam lidar com estresse? A gente está falando de quê especificamente?
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite novamente. Sim, plantas... Aliás, plantas têm muito mais estresse, passam por muito mais momentos de estresse do que a gente. É só a gente pensar na nossa capacidade de locomoção, que evita inúmeras situações de estresse, né? Então, a gente, como seres não césseis, né? A gente consegue se locomover. Se a gente sente sede, a gente vai até a fonte de água. Se a gente sente calor, a gente procura uma sombra. Nós inventamos o ar-condicionado. Você procura um local mais refrigerado para evitar o estresse térmico, por exemplo, né? Plantas não. Plantas são césseis, o que significa que elas são imóveis. Ela não consegue sair caminhando atrás do recurso, né? Para fugir do estresse.
Essa ia ser a nossa primeira pergunta para o nosso querido ouvinte, né? O que é um organismo céssio? É um organismo que está imóvel.
Então, exatamente. Há controvérsias no sentido de que a planta nunca se move.
As trepadeiras.
Exatamente, né? Então, se ela cresce, né, ela pode se mover. E ela pode se mover indiretamente através das suas sementes. Não significa que aquela espécie que nasceu naquele local vai viver ali para o resto da vida. Seus descendentes podem migrar, né, através da dispersão das suas sementes. Esse é o principal fator que leva as plantas a passarem por muitos momentos de estresse, porque ela não consegue sair daquela situação para evitar aquele momento de estresse diário.
Quais são os tipos de estresse que a gente pode pensar, né, que as plantas sofrem?
Ótimo. Assim, diariamente, se a gente pensar uma planta aqui em Fortaleza, ela passa por diversos tipos de estresse, todas. Térmico. Então, ao meio-dia, o que, que a gente faz? Evita andar na rua, né, porque o calor é gigantesco. A planta está lá paradinha, sofrendo estresse térmico. Nossa região também é caracterizada por muito estresse salino, né? Então, o solo, por estar próximo do mar e por ter uma maresia muito salina, né, aqui da Praia do Futuro, por exemplo, o solo da nossa região é muito salino. Então, isso também é um fator estressante para a planta. Se a gente for mais para dentro do sertão nordestino, a gente vai ter estresse hídrico, então falta de água. Então, muitas vezes, excesso de luz ultravioleta, excesso de ozônio. Tá? Então, vários são esses aspectos ambientais. No estresse, a gente divide em estresse abióticos, que são esses fatores ambientais que eu disse, e os bióticos, que seriam patógenos. Né? Então, formiga, fungo, bactéria, vírus, insetos em geral. Né? Então, você pega todo esse pacote, a planta está constantemente lutando contra esses diferentes tipos de estresse, diariamente.
Se a gente comparar com as pessoas... O professor Hermógenes até tirou uma brincadeira, pensou que era só as pessoas que se estressavam. Mas a gente costuma ouvir que um certo nível de estresse é inclusive benéfico, né, para deixar a pessoa em prontidão ou para desenvolver habilidades de adaptação, de flexibilidade. Isso também é verdade para as plantas? Ou seja, até um certo nível o estresse pode ser benéfico, pode fazer com que ela se... Produz até coisas que são benéficas, né? Os micro-organismos às vezes fazem isso. Você precisa estressá-los para eles produzirem alguma coisa que você deseja.
Sim. Ótima pergunta. A gente pode dividir a resposta em aspectos temporais. A curto prazo e a longo prazo. A longo prazo a gente já entra no cajueiro, né? Então o cajueiro é uma espécie que, se você coloca uma situação confortável, em termos de luz, de temperatura, de CO2, de umidade, ele não gosta. O cajueiro gosta de estar lá no meio do campo, no calor, na alta luminosidade, porque a longo prazo ele passou por tanto estresse que ele está adaptado. Né? Então, para o cajueiro isso não é um problema. A curto prazo, a gente tem até usado esse tipo de estratégia de fornecer um período de estresse nas sementes para tornar as plantas agrícolas mais resistentes naquele ciclo de safra. A gente chama isso de priming. Então, o que é o priming? É treinar a planta para ela se defender. Né? Então a gente coloca, você pode tanto colocar nas sementes como na própria planta algum agente estressor, que pode ser qualquer um desses que eu já citei. Quando ela passar por uma nova situação de estresse, e não necessariamente precisa ser o mesmo estresse, por exemplo, eu posso causar um estresse hídrico na semente, um estresse osmótico na semente, que vai tornar essa planta no futuro mais resistente a pragas ou mais resistente a altas temperaturas, por exemplo. Então você treina, e também comparando com humanos, plantas têm memória. Essa carga fica armazenada no DNA da planta, que vai utilizar não só naquela geração, como na próxima. Então, as sementes de plantas que passaram por um período de estresse, elas já são mais preparadas ao estresse, porque isso foi passado para a geração.
A gente reclama do estresse, né? A gente sinaliza quando nós estamos estressados. A pergunta é, como é que a planta sinaliza que ela está estressada? Como é que eu estudo isso para entender melhor os efeitos nas plantas?
Ótimo. Para a gente ter uma estratégia eficiente de detecção de estresse, entrar com medidas que melhoram esse estresse, né? Ou seja, que tornam ele menos severo para a planta, a gente precisa analisar níveis mais fisiológicos e bioquímicos. Esses são os primeiros níveis que são alterados. Quando a gente vê algum efeito na folha, um efeito anatômico, ou seja, aquilo que eu estou conseguindo ver a olho nu, significa que a fisiologia e a bioquímica e a biologia molecular daquele órgão já foi alterada há muito tempo. Então, a fisiologia e a bioquímica têm diversos parâmetros que a gente consegue medir em laboratório, e a gente hoje tenta, via drones ou via satélites, através de imagens, a gente ter, por exemplo, a imagem da temperatura da folha, é um parâmetro muito bom, que mostra se a planta está passando por um período de estresse ou não. E isso é importante, que são medidas não destrutivas. Né? Então a gente precisa levantar essas informações para, ok, se ela está com a temperatura mais alta, provavelmente tem alguma coisa no solo que está fazendo com que essa temperatura aumente, né? A temperatura da planta aumente. O que, que é? Falta de água? Excesso de sal? É algum patógeno que está lá, que está afetando a estrutura anatômica, da estomática da planta? Então tem vários parâmetros que a gente consegue medir, né? E a gente tem uma noção do nível do estresse em que a planta está.
Eu fiquei pensando agora, eu que amo plantas, tenho muitas plantas em casa, acho que muitos ouvintes também, o que é que a gente poderia fazer então em casa, né, sem ser um estudioso, um pesquisador, para tentar detectar o nível de estresse das minhas plantas?
Em casa é um pouco mais complicado, mas em casa, em teoria, as plantas não têm tanto estresse, porque, por exemplo, a água, ela só vai passar por estresse se você não cuidar bem dela, né?
Você pode ser o fator estressor.
Exatamente. E normalmente não está numa situação de alta luminosidade, né? Então, assim, o estresse nas plantas em casa é um pouco menos severo. Mas o que o ouvinte pode fazer é verificar, por exemplo, quais são as recomendações nutricionais, né, para que aquela planta tem. Cada planta que a gente cultiva em casa já tem uma quantidade de adubo que você tem que colocar, a frequência que você tem que colocar, qual é o solo que você tem que crescer, onde é que... Existem várias empresas que dão consultoria nesse sentido, se quiser mesmo, de fato, né, aperfeiçoar o crescimento das plantas em casa. Onde deixar a planta de tomate, onde deixar a rosa do deserto, onde deixar as flores, né? Então, tentar entender um pouco mais sobre o que é aquela planta e o que ela gosta e o que ela não gosta. Né? Aí você consegue minimizar o estresse nela.
Eu fiquei ainda curiosa quando você colocou em laboratório, ou seja, quando eu quero de fato estabelecer relações de causa e efeito. Você falou de imagens, né, poderem ser usadas de uma forma não invasiva para dar informações sobre temperatura, mas mais que isso, como é que se faz no laboratório? Pega lá uma folhinha, macera e vai ver os constituintes daquela folhinha. Você podia falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que a gente acompanha em laboratório os efeitos do estresse causado por uma planta?
Sim, ótimo. A gente tem, de novo, né, dividindo as escalas, né, então a gente tem fisiologia, algumas análises, bioquímicas, algumas análises. Na fisiologia vegetal, a gente tem alguns equipamentos que também fornecem alguns parâmetros de forma não destrutiva e a gente consegue medir, por exemplo, as taxas de fotossíntese. Né? Então, se tem uma redução nas taxas fotossintéticas, significa que alguma coisa tá com problema ali. Isso é não destrutivo. Na parte bioquímica e biologia molecular, que a gente faz pega esse material. Então, por exemplo, eu quero medir o nível de estresse das folhas. Então, eu coleto a folha, congelo em nitrogênio líquido, baixíssimas temperaturas, macero, né, usando também nitrogênio líquido, e aí eu escolho qual vai ser o parâmetro que eu vou utilizar. Dentro da fisiologia vegetal, a gente tem mais ou menos uns 5 ou 6 parâmetros que são chaves, né? Se você quiser ter uma visão sistêmica, né? Uma visão geral sobre o nível de estresse, né, nessa planta. E aí você vai medir a acumulação de determinados produtos, né? Então, um deles é, por exemplo, espécies reativas de oxigênio, que a gente sabe que quando a planta está sob estresse, ele se acumula, né? Então, espécies reativas de oxigênio, no nosso caso, são moléculas, né? H2O2, que causam, por exemplo, rugas, né? Então, causam morte celular. Então, as rugas são causadas por excesso de espécie reativa de oxigênio. Então, é a mesma molécula que causa estresse nos humanos, é também uma mesma molécula que causa estresse nas plantas.
Mal comparando, você faz como a gente faz o exame de sangue, né? E vê lá quanto é que está o colesterol, quanto é que estão os triglicerídeos, as vitaminas.
Exato, só muda os parâmetros.
E a UFC tem uma experiência lá dentro do DBBM, né, Hermógenes e Danilo, no estudo de algumas espécies, como foi citado aqui no storytelling que foi lido.
Exatamente, a gente tem estudado uma das espécies que é um carro-chefe lá do nosso departamento, é o feijão de corda, né, que vem sendo estudado no departamento pelo menos desde a década de 80, né? São estudos que visam conhecer um pouco mais essa espécie tão importante para a gente, que na verdade não é nativa nossa, mas do continente africano, mas que é uma excelente fonte de proteína. E a gente sabe que também nós temos alguns estudos muito interessantes com cajueiro, né? Além de cores e sabores, o caju foi para Marquês de Sapucaí, né? Por conta do samba enredo da Mocidade Independente, também é uma fonte interessante de informações sobre estresse e plantas. Você tem trabalhado com isso, Danilo, com feijão e caju?
Temos, sim. Na verdade, antes de vir para o Ceará, nunca tinha trabalhado com os dois, né? Mas, obviamente, estando aqui, é preciso ter uma regionalidade, né, na nossa pesquisa. E quando me deparei com essas duas espécies, me apaixonei, na verdade. O caju é uma questão assim, que intriga todos os fisiologistas vegetais de plantas, né? Todos os fisiologistas de plantas. Porque ele é uma coisa, é uma aberração, eu diria, sabe? Ele é tão resistente, ele é tão resiliente a estresse, que ele se torna um patrimônio genético gigantesco, né, para a gente explorar e, quem sabe, pegar essas informações e colocar em outras plantas, né? Que a gente tem alta suscetibilidade ao estresse. Por exemplo, as plantas agrícolas em geral, né? Soja, milho, arroz. Então, o cajueiro é uma planta assim, que a gente faz muita pesquisa, mas cada vez que a gente faz um experimento, a gente se depara com mais coisas desconhecidas, que mais geram perguntas do que respostas. É um modelo sensacional. Que, por exemplo, dentro do quadro de mudanças climáticas, o aumento da concentração atmosférica de CO2 aliado ao aumento de temperatura é maléfico para muitas plantas, por conta do aumento da temperatura. Para o cajueiro, não. Se você coloca ele em seca e altas temperaturas, ele, obrigado. Ele agradece.
E é impressionante a riqueza nutricional, né? É. A gente pensa na castanha, né? Que é um alimento riquíssimo. E se pensar ali no pedúnculo também, é fibra, é açúcar, enfim. É impressionante.
Não, o cajueiro é uma planta, assim, extraordinária para trabalhar, né, nessa questão do estresse, porque ele é tolerante a muitos tipos de estresse. E outra, o melhor de tudo, isso não foi obtido através de engenharia genética. Isso foi obtido através da evolução, né? É claro que tem um processo de melhoramento genético dos cajueiros que a gente tem plantado hoje, mas o cajueiro é algo que a evolução em si produziu, né? Então, é como se beirasse a perfeição, né? Uma semente altamente rica em óleo, né? Então, assim, é muita energia que tem aquela semente, o pedúnculo maravilhoso, né? Quem não gosta de um
que é
suco
a parte
caju?
Que a gente come.
Que é o caju, né? Para o ouvinte entender.
Que é o caju, que a gente toma o suco, sim, que a gente toma a caipirinha e assim
e por o bagaço
diante.
Pode fazer muita coisa com aquilo
faz
ali.
Faz também, né?
Quase um hambúrguer e tal.
Inclusive, a gente tem alguns experimentos com o pessoal da engenharia de alimentos, que é, após a retirada do óleo da semente, fica lá uma que a gente chama de torta, né? Fica lá a massa de... que não foi usada para... que não tinha óleo, né? Então você extrai todo o óleo da semente, o que é que sobra? Viu? A gente tem algumas informações já preliminares que, assim, é riquíssima em nutrientes. Riquíssima. Então dá para fazer farinha, não sei o que a gente vai chegar no final lá a fazer, né? Mas é um material extremamente rico, né? Então é bem, bem interessante. E em relação ao caupi, também é uma planta muito resistente. Por ser originária da África, um continente que tem um alto nível de estresse abiótico, essa planta também, ao longo da evolução, tem essa resiliência, né? E a gente tem alguns genótipos aqui que são altamente resistentes, por exemplo, à infecção por vírus, né? Então, ela tem um segredo molecular que o departamento vem estudando isso há muitos anos, né? O professor Tadeu, hoje já aposentado, levantou inúmeras informações moleculares, né, a respeito disso, e a gente tem tentando entender quais são as bases metabólicas, né, dessa resistência ao vírus, que é um problema mundial, né? Como a gente passou por uma pandemia causada por um vírus, né, plantas também sofrem por vírus, né?
Então, eu não posso deixar de fazer um parêntese aqui. Nesse ano que a UFC está completando 70 anos, acho que o nosso ouvinte já ouviu aquele velho ditado do nosso primeiro reitor, né, que era: fazemos o universal pelo regional.
Exato.
Esses dois exemplos acho que exemplificam muito bem o que Martins Filho preconizava, né? Então, a partir de uma realidade regional, por que será que o caju é tão resistente, apesar de todas as intempéries? Por que será que o feijão caupi resiste a vírus? E daí tirar, né, conclusões universais e que podem, inclusive, nortear estudos em outras culturas, né?
Sim, não, com certeza. Qualquer planta que é resistente a um fator de estresse biótico ou abiótico, né? É interessante você entender o funcionamento dela. É isso que a fisiologia vegetal faz. A fisiologia vegetal faz é entender o processo,
né? Feijão caupi é o mesmo feijão de corda?
É.
Feijão
é isso?
De corda ou feijão caupi?
Olha aí, nosso ouvinte. Outro nome do feijãozinho que você faz.
Que também, aquele... vamos falar, é delicioso também, né? Quem não gosta
é
de
o meu favorito.
A gente está falando de duas culturas que são muito importantes, né? Só a título de informação para o nosso ouvinte, a cultura do cajueiro é explorada por cerca de 170 mil produtores em mais de 53 mil propriedades, das quais 70% são pequenos agricultores em áreas inferiores a 20 hectares. A gente tem aí uma atividade que gera em torno de 250 mil empregos diretos e indiretos. E o feijão, essa outra delícia, é uma cultura originária da África, que chegou ao Brasil trazido pelos portugueses no século XVI e começou a ser produzido no estado da Bahia, né? Além disso, o feijão também para a gente tem um valor até mesmo afetivo e um gostinho de infância, né? Eu acho que quando a gente está ali naquelas primeiras aulas de ciências, né, as professoras sempre propõem o crescimento da plantinha, do feijão, no algodão, né? Então faz parte aí também da nossa, dos nossos primeiros conceitos de ciência.
O Hermógenes puxou agora uma memória, né, de infância desse experimento. Muito interessante.
Quem nunca, né?
Quem nunca.
Eu fiquei curiosa em relação às suas pesquisas que você desenvolveu no período que você passou na Alemanha, no doutorado de sanduíche e no pós-doc, não é isso?
Uhum, isso.
Foi que você desenvolveu lá, o que foi que você observou também em relação à cultura, né, da área de pesquisa que você atua?
Ótimo. Assim, foi uma experiência incrível, né? A gente passa a entender a nossa sociedade, o nosso país, a partir do momento que a gente consegue ver ele de fora, né? Então, pessoalmente, eu sinto muito pelos estudantes que hoje não têm essa possibilidade, né? Na minha época, eu tinha, assim, sobravam bolsas dentro do programa Ciência Sem Fronteiras para a gente. E é nítido, da minha geração, quem foi, voltou muito melhor, sabe? Você cresce muito pessoalmente e profissionalmente. Na questão profissional, eu fui atrás de aprender uma determinada técnica que os alemães eram pioneiros nela, né? Que é a parte de análise metabólica. Eu passei 3 anos e meio entre doutorado e pós-doutorado, e hoje a gente tem aqui no departamento ali, a gente está, inclusive, com a possibilidade de a criação de uma startup nesse sentido, né? De análises metabólicas, não só para o Estado, para o país e para a América do Sul, que é uma demanda que a sociedade científica, né, e a sociedade em geral também tem, né, a parte agronômica, tem essa necessidade de fazer essas análises metabólicas em plantas. Então, eu fui em busca disso e estou tentando aplicar aqui não só nas minhas pesquisas, né, como também devolver de alguma forma para a sociedade.
Para o nosso ouvinte, né, nós temos 2 professores aqui do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, mas está sob cargo desse departamento um curso de graduação em biotecnologia, que é um dos melhores cursos de biotecnologia do país, e também atua numa pós-graduação que é de referência também. Então é interessante para o nosso ouvinte ter conhecimento de que a ciência em fisiologia vegetal aqui na UFC é de altíssima qualidade.
E temos aqui no nosso estúdio um presidente, viu, Diana?
Olha aí.
Professor Danilo de Menezes da Lousa é presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. Fala um pouquinho para a gente o que, que a sociedade tem feito com a fisiologia de plantas, Danilo.
Ótimo. Isso foi um desafio um bastão, vamos dizer assim, que eu peguei, né? Um dos criadores dessa sociedade é o professor Joaquim Albenizo Gomes da Silveira, né? Que é também, eu divido laboratório com ele, também lá do nosso departamento. Conhecendo a história do Albenizo e vendo o quanto ele já lutou por essa sociedade, eu me senti honrado e me deram essa oportunidade, né, de eu tocar essa sociedade por 2 anos. Eu já estou na diretoria já faz 5 anos, na verdade. E o que a gente tem feito bastante é divulgando a linha de pesquisa, né, em fisiologia vegetal, fazendo através de cursos, eventos.
Tem perfil no Instagram?
Tem perfil no Instagram, vocês podem seguir lá, SBFV. E vocês podem também seguir. Agora a gente recentemente criou, também com a ajuda de um outro professor, né, a professora Letícia, do nosso departamento, a rede de mulheres nas ciências vegetais. A sigla é em inglês, vocês podem procurar no Instagram, Brazilian Network of Women in Plant Science, que é uma rede que está focada totalmente em divulgação científica das mulheres, né, nessa área. E lutando, a Letícia é presidente da Comissão de Equidade de Gênero e Raça da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. Dentro dessa comissão e dentro da sociedade, a gente tem levantado a história das mulheres, né, dentro da fisiologia vegetal, sempre ressaltando a necessidade de que a gente tenha mais equidade, né, de gênero, não só na fisiologia, mas como a gente é sociedade de fisiologia vegetal, a gente está mais focado na nossa área. Mas acho que é um tema muito atual e que a gente precisa, de fato, levar a sério a equidade de gênero na ciência.
E depois dessa conversa interessantíssima, eu preciso dizer que o nosso programa de hoje vai terminar por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa todas as segundas-feiras, às 14h30, na Rádio Universitária FM 107,9, com reprises aos sábados, 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br. E para aqueles que perderam o episódio, avisa aí, passem lá no Spotify, Falando Ciência. Obrigado, professora Diana, professora Giovana e professor Danilo, pela maravilhosa conversa e até a próxima.
Queridos ouvintes, até a próxima Falando Ciência.
Até o próximo Falando Ciência. Um abraço, uma boa semana para todos.
Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui.
Você acabou de ouvir Falando Ciência. uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.